dois, três e... Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Pode começar, Estela.
Já pode.
Falando assim,
porém,
Estela.
Depende. Não põe esse microfone de lado, senão você vai apanhar hoje.
Não, estamos segurando aqui firme.
Eu tô com raiva hoje, vou descontar em vocês.
Não descontando na convidada.
Eu tô esperando alguém pra descontar essa raiva que eu
talvez seja você.
Então vamos lá, gente. A gente tá aqui hoje num lugar diferente. A gente saiu de casa, a gente saiu do AP01. E a gente quis ambientar o episódio, porque a gente tá falando de esporte. A gente tá falando pras mulheres que praticam esporte, pra quem quer começar a praticar esporte. Então nada mais legal que a gente estar numa academia, num ambiente voltado pra isso. Então, se vocês ouvirem algum ruído externo, gente,
conversa,
vai ter muita coisa acontecendo, porque
tá
rolando um treino enquanto a gente grava. Bom, vamos começar aí pedindo pra galera seguir o nosso Instagram.
Olha, ela lembrou hoje, você viu?
Lembrei.
Ela tá tão...
Hoje eu tô produtora.
Hoje ela tá produtora, ela tá nível jornalista
eu
de qualidade.
Que é sábado de manhã, entendeu?
Ah, vamos começar a gravar sábado de manhã.
Então, lá, arroba, porém, depende, pode. Gente, quem não segue ainda, por favor, cola lá, que a gente tem bastante conteúdo legal. E, gente, ó, bom, como o episódio é sobre esporte e é uma área que... Acho que ninguém aqui domina muito.
Eu menos.
Eu ainda tento. A gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é amiga das meninas há muito tempo. Minha amiga também, um pouco menos tempo, mas considero pacas.
Inclusive, você nos conheceu na academia.
Corintiana, né?
Corintiana. É amiga de time?
De time.
A gente tá aqui com a Talandra, fisioterapeuta e atleta. Tudo bem?
Oi, gente. Que gracinha.
Que amor. É esse amor mesmo.
Nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês gravando. Primeiramente, obrigada pelo convite. Principalmente por falar de esporte. Nossa, fiquei muito feliz quando vocês me passaram um tema, que é uma coisa que faz muito sentido pra mim, sempre fez, faz até hoje. E aproveitar e também parabenizar vocês, porque tá
obrigada,
top demais.
Obrigada, tá.
Toda terça-feira a gente fica ansioso pra ver qual que vai ser o tema.
Ai,
e
que
por vocês trazer o conteúdo, né? Nossa, muito relevante. Ver opiniões diferentes, pessoas diferentes é muito legal.
Que legal.
Obrigada.
Pra começar o episódio, Talandra, eu falei pras meninas te falar, mas elas quiseram te pegar de surpresa.
É.
Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no esporte. Quando que você começou? Eu sei, gente, vocês vão assustar, porque eu sei um pouco da história. E eu acho que começou muito cedo. Mas aí eu queria que você contasse pra gente da sua trajetória no esporte, na natação, um pouquinho da sua história.
Certo. O esporte, na verdade, entrou na minha vida muito cedo, né? Com 4 anos eu já comecei a nadar e dos 4 aos 25 anos eu nunca parei, nunca, né? Eu tinha os intervalos de férias, mas não teve nenhum período desses anos que eu falei assim, eu fiquei 1, 2 anos sem nadar. Não, né? Dos 4 anos aos 25 eu nadei sem parar mesmo. E sempre fez parte da minha vida a natação. A partir dos 15 anos, eu passei a ser profissional. Então, aí eu já...
Quantos anos?
15. A partir dos 15. Com 15 anos, eu virei nadadora profissional. Até então, era uma brincadeira. Aí, com 15 anos, eu fui morar em São Paulo. Saí de uma cidade minúscula, de 30 mil habitantes. Falei, opa, peraí, eu tô ganhando dinheiro pra fazer uma coisa que eu gosto com 15 anos.
Uma cidade grande.
Aí o negócio ficou sério. Aí eu percebi que eu tinha que, né, ter
Mas
certeza daquilo.
Você foi de cara, com coragem, ou você foi contratada pelo time?
Eu fui contratada, eu tinha uns resultados muito bons. E eu nadava numa academia, uma cidade pequena, não tinha investimento, né, prefeitura e tal. Então, aí o clube, o Corinthians, viu meus resultados e falou, não, a gente quer te contratar. E aí eu, fui. E minha mãe, a princípio, ela fala isso. Ela fala que achou que eu não ia ficar, por isso que ela deixou. Ela falou, não vai ficar, por isso que ela vai.
Ela contou com o seu
ela contou com a sua desistência. Ela contou com a minha desistência. Ela falou assim, imagina, ela não vai. Então, eles não me barraram, eu falei, pode ir. Mas ela tinha certeza de que eu não ia ficar lá. Entendeu?
Uhum.
Que eu ia desistir, mas eu fiquei até os 25 anos. Foram 10 anos como atleta profissional. Dedicação exclusiva ao esporte mesmo.
E quando você foi pra São Paulo morar lá, você foi morar com... pessoas da sua idade ou não?
Não, eu cheguei numa república, eu era mais nova. As meninas eram mais velhas. Então, se eu tinha 15, elas estavam em média de 20 anos. Aí eu sempre mudei
então ela
muito.
Ela saiu de uma cidade pequena pra morar com pessoas mais velhas desconhecidas numa cidade grande pra ser atleta profissional.
É, eu passei por várias repúblicas. As primeiras eu era a mais nova, depois eu passei a ser a mais velha e as meninas mais jovens entravam comigo.
É, que legal. Isso aí. Que legal. E como que era a rotina de atleta lá no Corinthians? Como que era viver exclusivamente pro esporte?
Então, na verdade, eu nunca larguei, né, o estudo. Então, o primeiro ano que eu cheguei lá em São Paulo, eu tava no segundo ano. Aí eu fiz o segundo ano do colegial, fiz o terceiro ano. Então, eu tinha a rotina de estudo normal. Então, eu estudava de manhã e fazia meus treinos no período da tarde. Isso durante 2 anos. Além do período da tarde, algumas épocas, assim, eu acabava treinando de madrugada, 5 da manhã. Porque a gente precisava fazer 2 períodos de treino. E como tinha escola, tinha que conciliar.
Te vira, né?
Então, acordava 5 horas da manhã, você treinava, aí tomava banho, ia pra escola, à tarde você treinava de novo. Isso durante 2 anos. A partir do momento que eu entrei na faculdade, aí ficou mais tranquilo.
Porque você fazia faculdade à noite.
Porque eu fazia faculdade à noite. Então, eu tinha os 2 períodos, a manhã e a tarde, livre, exclusivo pro treino. Então, a parte física, né, a musculação sempre presente, a parte da fisioterapia, a parte de psicólogo e os treinos na piscina mesmo. Então, aí dividia bem.
Ficava o dia inteiro e a noite...
É, praticamente o dia inteiro, porque eu chegava às 7 horas da manhã no clube, saía meio-dia, almoçava, 2 horas da tarde eu tava de novo, saía 6, tomava banho, me trocava, jantava, ia pra faculdade, voltava...
Automático, quase.
Os 4 anos de faculdade foi bem complicado, eu tive que me adaptar, porque você vai dormir mais tarde, você tem que estudar, né? Então, mas sempre o foco foi a parte do esporte, né? Eu fiz a faculdade, tudo, nunca deixei. Sempre fui bem, assim, sempre estudei, mas sempre o foco era o esporte mesmo.
Ah, tá.
E você sentia, assim, uma pressão muito grande que você mesmo fazia, que o clube fazia em você?
Então, na verdade, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Mas existe a pressão, porque o seu salário depende dos seus resultados.
Ah, tá. Sim.
Então, se você não tiver um resultado legal, ou você vai ter que mudar de clube, que eles não vão te querer mais, ou seu salário vai continuar sempre a mesma coisa, e você não vai ter uma evolução. Então, inconscientemente, existe uma pressão. Uhum. Não tem como.
Mas
né?
Tinha isso do salário ter a ver com o seu resultado?
Sim,
claro.
Tinha aumento assim, ou diminuição.
É rendimento do atleta,
sim,
né?
Sim, é o rendimento do atleta. Não existe salário fixo. Então, depende dos seus resultados. Como que você tá a nível nacional, alguns a nível mundial.
Até para trazer patrocinador também. Tem atleta que tem e tem atleta que não tem, né?
Sim. Em esporte individual, é mais difícil o patrocínio, né? Então, é mais difícil você conseguir. Tem alguns que tem. Eu nunca tive patrocínio individual. A maioria das pessoas que têm um patrocínio são pessoas, são atletas olímpicos, né? Então, que já estão a nível olímpico ali, que já estão beirando. Mas é pelo resultado. Então, se não tiver resultado, ou vai cair seu salário, ou você vai ser mandado embora, o que é muito comum. Aí você tem que trocar de time, você tem que procurar outro. E eu fiquei os 10 anos no Corinthians mesmo. Não mudei.
Corinthians.
É verdade os rumores de que você sempre foi prodígio na natação?
Ué.
Assim, na verdade é. Eu sempre me destaquei muito desde nova, né? E meu técnico na época lá de Barra Bonita, ele sabia que eu era diferenciada, né? Então, lá eu sentia bastante pressão por ser nova, não entender muito bem ainda qual que era a situação. Mas eu sempre, né, sempre fui, assim, sempre me despontei mesmo, sempre fui.
Deixa eu dar uma polemizada aqui.
Uhum. Ai, meu Deus.
Você ficou 10 anos no time, no clube, né? Enfim, já nadava desde pequena, né, por prefeitura e tudo mais. Em algum momento você sentiu que era mais fácil se você fosse um menino nadando? Se você teria mais privilégio nesse sentido?
Ela tá boa, né?
O pior que tem. O pior que tem. Infelizmente existe. São coisas que a gente não fica sabendo a realidade na hora. Mas depois a gente vai, né, com a experiência a gente vai entendendo. Até em relação a salário, infelizmente, né? Então, um exemplo, se você tinha um resultado de você ser campeã brasileira e o menino também era campeão brasileiro, às vezes tinha diferença de salário.
Mesmo tendo ganho a mesma competição.
Mesmo tendo ganho a mesma competição. Isso aí a gente não sabe. A gente sabia assim, por trás. Nunca ninguém revelou isso pra gente. Mas existe. Não sei hoje como que tá essa situação. Mas mais ou menos assim, pra entender. Pro clube, é muito importante a pontuação que você faz numa competição. Então, quanto de pontos você faz? Então, se eu nado 4 provas numa competição, eu vou ter uma pontuação das colocações que eu fiquei. Então, um exemplo, eu pontuava, eu vou dar um exemplo, vou chutar alto, 100 pontos pro clube. Às vezes o outro atleta masculino, menino, pontuava menos, mas às vezes ele se destacava mais em uma prova só a nível mundial.
Aí o salário dele era melhor,
entendeu? Então, assim, existe essa diferença. E eu acredito que a mulher no esporte é diferente em tudo, não tem como, né? Então, eu acho que o homem aguenta mais porrada mesmo, isso aí é natural.
Pela questão biológica.
Pelo físico. E eu acho que até a parte de mentalidade mesmo, assim, a mulher acaba sendo mais sensível. Eu nunca tive esse problema, assim, né? De técnico brigar, de técnico... Nunca... Nossa, dá pra contar nos dedos às vezes que eu chorei. Mas era muito comum encontrar meninas mais sensíveis. Então, sofrem mais com isso. Então, eu acho que essa parte também de você ser homem é mais fácil.
Talvez falte um trabalho psicológico.
Porque ali aquele sentimento.
Exatamente.
Isso. Que a gente não tem o hábito de reprimir tanto, né?
Uma falta de estrutura psicológica do clube, enfim. Isso. Trabalhar, porque... Pensa bem, homem não treina na TPM.
Não. Então, é outra coisa que eu acho também. Por exemplo, os profissionais que estão ali junto com a atleta feminina, né, com a atleta mulher, tem que estar ciente disso, né?
Sim.
A mulher tem muita mudança hormonal.
Sim, com certeza.
Dá pra ser controlado. E hoje em dia a gente tem... É recente, a gente tem a ginecologia do esporte, então ginecologistas...
Nossa, eu não sabia!
A gente tem ginecologistas especialistas em esporte mesmo, em atletas. Então tem como a gente controlar essa parte hormonal, essa parte de TPM, mas mesmo assim, eu acho que a nossa sensibilidade é diferente, né? Então eu acho que trabalhar com atleta mulher, então falando do outro lado agora, tem que estar preparado, então... Técnico, nutricionista, como é? Às vezes, ginecologista. Às vezes o nutricionista vai pegar lá um dia que a mulher tá super sensível e falar assim, você engordou, não sei o quê. Então tem que saber contornar essa situação. Porque é diferente trabalhar com o homem e com a mulher. É muito diferente.
Tá. E eu queria agora que a gente fosse por um outro parâmetro de rotina. Por exemplo, a gente tá falando com a Catalandra, que é atleta que passou aí 20 anos vivendo pro esporte. Mas e pras meninas que não trabalham com isso, que faz outra coisa? O quanto é importante ter uma rotina de esporte na vida? Você acha que é importante mesmo?
Como fisioterapeuta, não só como atleta.
Sim. Todo mundo sabe que a atividade física, né, em geral, é muito importante tanto para os benefícios físicos quanto outros, né? Vou falar de mulher exclusivamente. Sem ser atleta, vamos falar em pessoas normais,
gente,
né?
Como a gente.
Então, a gente tem muitos benefícios. Como melhorar na TPM, isso aí ajuda.
Vi que diminui os efeitos hormonais.
Né? Porque a atividade em si libera muitas substâncias. Então, o hormônio da endorfina, por exemplo, que é muito importante, que vai gerar o estado de prazer nosso, né? De relaxamento.
Estado de felicidade.
Isso ajuda muito. Tem muitos estudos hoje trabalhando com corredoras, principalmente. Na melhora da ansiedade e da depressão. Então, mulheres depressivas e ansiosas...
Eu vi um projeto desse, super legal.
Que saem, né, conseguem sair desse estado por conta da atividade.
Esporte.
Muito comum em corrida. Bem comum mesmo. Por conta disso, se encontrar em alguma coisa que você gosta de fazer, que te dê prazer.
E liberar.
Isso, e liberar. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa buscar atividade física não como estética.
Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque as mulheres vão mais, não só as mulheres, eu acho, mas a gente vai mais pra academia por questões estéticas e padrão de beleza,
saúde,
né?
Igual você falou, hoje tá os dois, né? Os homens também procuram por estética, mas eu acho que a estética, o corpo legal, o corpo bonito, né, o malhado, isso é uma consequência. Nós deveríamos buscar atividade física, buscar um esporte pelos outros benefícios, não por pensando em estética, né? Eu acho que é por isso que as pessoas estão mais bitoladas com o corpo e tal. É toda a parte da sociedade mesmo, de buscar a perfeição. Mas eu acho que a gente deveria buscar a atividade como algo a mais, não algo como a estética. A estética vai vir com a sua determinação, com a sua alimentação correta, né? Vai ser uma consequência, é um segundo plano.
Não, não precisa fazer loucura.
Isso.
Por causa da estética. Isso. E a gente sabe que com 30 anos a gente muda, né? A gente sabe.
A gente tá focando muito nisso, tá percebendo?
E uma atividade física para depois de 30 anos que o seu corpo já mudou é importante como, assim?
Então, eu acho que tem uma mudança. Em relação até, eu vou falar até na sua rotina do dia a dia, já não é normal, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, a partir de quando eu casei, a minha rotina mudou muito, né? Então, eu tenho que ter o tempo pra minha casa, pro meu marido, pro meu trabalho, pra minhas coisas e...
Seus gatinhos.
Pro meus gatinhos. Então, primeira mudança, quando você começa a fazer atividade, né? Começa a ficar mais velha, é isso. Você precisa achar na sua rotina um encaixe.
Aquele momento que cabe
isso. Eu acho que é a primeira coisa, depois, quando você começa a ficar mais velha. Eu acho que, assim, em relação ao ânimo, não tanto. Porque eu ainda sou, assim, eu sou animada pro esporte, tudo. Eu acho que não muda nada.
Tô com inveja.
E eu acho que...
É igual a Larissa.
O que pode mudar, talvez, seja o rendimento da pessoa, tá, né? Porque a gente vai sentindo. Eu achei que era mentira.
Eu ia puxar esse gancho pra você. A gente tem uma atleta com mais de 30 que vai pro brasileiro
que começou
de
karatê.
Ah, então ela vai falar muito melhor que a gente.
Conta a sua história que você tá morrendo
de vontade de contar, senhora. Ela tá se aguentando. Conta, querida. Assim, ó, eu sou uma atleta. Vai. Tá? Aquela atleta que machuca de final de semana. Não, brincando.
Tô brincando, mas é verdade.
Só que não, porém depende. Eu pratico esporte desde pequena, nunca fui muito regular, mas eu sempre pratiquei algum tipo, já fiz natação de pequenininha, daquelas que tipo o professor passa pra piscina mais velha, uma piscina maior rápido, sabe? Eu era também. Aquelas que querem fazer uma amizade.
Dá licença, não passa vergonha de natação. Não passa vergonha na perna da tala.
E aí eu falo que eu sou uma... Eu tentei fazer handball, sabe? Jogava handball pela escola. Vocês nem sabem o que é isso, né?
Lógico
eu
que você jogava. Mas você
tá me zoando?
Eu joguei handball uma vez, mas que
eu não tô entendendo.
E aí, eu me encontrei muito no karatê. Fiz várias artes marciais e me encontrei no karatê. E eu falo que eu sou uma atleta frustrada, assim, sabe? Por falta de incentivo da família. Minha mãe achava que, tipo, não era nada
mesmo.
E tal. E eu não fui pra frente. E aí, caí naquela coisa, assim, tipo, até os 16, 17 anos, eu competia regularmente, treinava 6 vezes por semana. Aí, fui pra faculdade e parei. Fiquei 12, 13 anos sem fazer nada. E me deu um fogo no...
Uhum.
Né? Pra voltar a treinar agora esse ano. E assim, tirei 2019 pra ser atleta de novo. E agora eu tô
competindo.
Tá acabando o ano, já não tô mais tanto assim. Mas
vai competir no brasileiro.
Mas vou competir, fui classificando, ganhei o paulista. E
ficou
muito,
toda alegrinha.
Aí fui pro brasileiro, fui vice na etapa classificatória do brasileiro. E agora, semana que vem, já é a final do Campeonato Brasileiro e eu vou estar lá. E assim, é muito legal você estar nas competições e eu vejo pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, mas assim, ó, que me deixam no chinelo, sabe? Que são muito melhores que eu. E você vê aquelas tiazinhas assim de 50 anos, faixa preta, e estão lá, sabe? É muito lindo. E eu acho que me fez muito bem voltar a treinar, sabe? Eu
mas
falo isso.
A competição te fez bem?
Isso, é isso que eu ia perguntar. O fato de praticar o esporte ou de estar... Porque assim, não dá pra separar esporte de competitividade.
Não.
Né? A gente acaba criando. Pouco tempo que eu fiquei na academia, por exemplo, eu olhava para o resultado do outro.
Sim.
Que tinha o mesmo idade que eu, tinha começado,
e você queria
superar
ser amigo.
E nossa, eu preciso superar. E gera uma competitividade. Eu ia te perguntar se fez bem pela atividade física ou pela essa questão de se colocar em competição de novo, em ativa de novo, sabe?
A princípio, eu queria provar pra mim mesma, como se fosse fechar um ciclo da minha adolescência, sabe? Algo que eu não conquistei lá atrás, que fica, sabe, bate na portinha, assim, não deu certo por um pouco, e aí eu fiquei com aquele espaço faltando. Então, no começo, sim, eu voltei pra provar que eu podia, que eu conseguia
realizar esse sonho.
E aí eu vi que eu realmente conseguia, né? Fui indo, eu comecei a conseguir aquilo. Hoje já é mais por prazer. Então, assim, eu vou treinar quando eu tô bem.
Tá.
Entendeu? Tipo, eu tenho minha TPM, é terrível.
Não, então... só sua TPM, né? Vem depois da TPM, minha filha vai morrer. A então, Estela, assim, ela é a menstruação em pessoa. Vamos mostrar o que é menstruação. Põe a Estela em evidência e todo mundo vai saber o que é, sabe?
Hoje, eu acho assim, por exemplo, eu que voltei a competir amador, mas voltei. A importância... Eu tento não me comparar com o que eu era antes. Sim. Porque isso frustra, né? Porque eu não consigo dedicação igual, eu não consigo os resultados iguais, eu não tenho corpo igual, eu já não sou mais menininha igual. Então, eu tento não me comparar também ao que era antes, né? Eu acho que isso é importante, a gente não se comparar com... né? Se a gente foi atleta lá atrás, não se comparar com o que é agora. Pra quem nunca foi e quer começar agora, dá pra começar tranquilamente. Sim.
Às vezes, depois dos 30, veio essa maturidade, né? Tipo, eu não vou comparar mais os meus resultados.
É os 30 batendo ali, te
imagina pra uma atleta falar isso. Não, não preciso mais fazer
6
metros em 40 segundos.
E agora eu sou outra pessoa.
Isso, eu falo que é a mesma coisa em relação a corpo, né? O quanto que eu sofri, a gente falou um pouco sobre isso agora, quanto que eu sofri depois que eu parei de nadar. Né, foram 2 anos assim que eu não estava feliz com o meu corpo.
Nossa,
eu não me sentia.
Porque você comparava com aquele
corpo.
Porque
eu não
que
eu tinha
assim,
vocês
não estão vendo, né? Mas puta, que corpo!
Eu não. Então, mas é isso, todo mundo. Todo mundo fala. Nossa, mas você é magra, né? Eu parei de nadar, engordei muito pouco. Mas eu colocava uma blusa e já me incomodava, um vestido, e coisa que nunca aconteceu, né? Só que aí vai passando tempo, você vai entendendo, fala, não vou ser mais, né? Uhum. E eu tive um choque de realidade, na verdade, fazia pouco tempo que eu tinha parado de nadar, e eu chorei, que eu falava que eu tava gorda, não sei o quê. E o Renato, meu marido, ele é muito, assim, muito direto. Ele falou assim, primeiro ele me zoou, falou assim, não tô acreditando, você tá ficando louca, você tá chorando por causa do seu corpo. Aí ele me deu um choque de realidade, que ele falou assim, você quer ter o corpo que você tinha antes? Ok, então você vai ter que fazer o que você fazia antes. Você tá disposta? Aí eu falei, peraí, né? Então, tudo que eu fazia, será que eu consigo? Não.
Mas você acha que era uma pressão sua, que você queria estar daquele jeito? Ou você acha que era imposto? Tipo, a sociedade achava que você tinha que ser daquele jeito e você queria aquilo.
Mas
eu
a gente não sabe diferenciar isso,
não dá
amiga.
Pra separar.
Porque tá intrínseco esse negócio do que esperam de mim.
Entendi.
E do que eu realmente acredito, sabe?
Eu acho que, na verdade, eram os dois. A minha cobrança pessoal e a sociedade. Eu vou falar a verdade. Eu parei de seguir um monte de mulher... bonita
também.
No Instagram.
Eu parei
porque
também.
Isso me fazia mal.
Isso mudou minha vida,
né? Eu falo assim que não é a realidade. Ninguém consegue ser 100% focado em alimentação e em atividade dessa forma. Se alguém for 100% focado, tem
vive
alguma coisa errada.
Não, vive pra isso.
Não, não. Vamos olhar pra
não
isso
tá
também.
Feliz,
né?
Tá feliz? Tem que ver se tá feliz, porque eu acho que não vive. Então eu parei de seguir, eu acho que isso me fez bem. Então eu sigo algumas ali que eu vejo que posta a realidade mesmo. Agora... ficar vendo aqueles corpos e tal, me fazia mal.
Aquela alimentação cara, né? Você coloca,
vou ver esse corpo,
exatamente, você
gasta 5 mil
reais,
isso.
Por semana,
isso,
pra comer.
E não posso fazer mais nada, né? Então, exclusivamente, o meu foco é esse. E não era, né? Então, aí eu fui aceitando e hoje eu tô feliz.
Já teve, você falou de corpo e de o corpo que você tinha antes, né? Quando nadava e agora, e eu fiquei na dúvida, assim. Cada esporte, ele desenvolve o corpo de uma maneira. Então, você tem do corpo do atletismo, de quem faz crossfit, da natação. Alguma coisa que aconteceu no seu corpo por conta da natação te incomodava? De deixar você chateada, insatisfeita? Porque você sabia que aquilo era consequência do esporte
trabalho,
que você praticava.
Verdade.
Sim, eu nunca gostei das minhas costas.
Ai, é tão linda, para com isso.
E todo mundo
gostava. Natação,
a
né?
Cara do Luiz.
Todo mundo queria.
Queria ter, e eu acho que a natação deixa uma asa muito
Sim.
grande, né? Então você colocava uma blusinha, aí aparecia aquela
escápula,
né?
Aqui,
enfim,
né?
O peitoral também, então, quando eu nadava, eu tinha menos peito, então porque é mais musculoso, então quase não tinha peito, isso aí me incomodava, o ombro e as costas me incomodavam, e é a natação. Porém, eu parei de nadar da forma como eu nado, mas hoje, se eu malhar um pouquinho, eu já vejo que ele já dá uma de novo.
Ah,
dá uma
resposta. É a memória muscular que
ela é a memória muscular, não tem jeito. Então, se eu começar a malhar um pouquinho mais de braço, costa, peitoral, eu já vejo que eu cresço de novo.
Uhum.
Né? Ou até mesmo em época que eu treino mais natação, eu já vejo que dá uma mudada. É bem,
já
assim, é bem impressionante.
Seu corpo tem essa memória.
Tem.
Dos seus
e me incomodava, hoje eu já não ligo mais, é igual eu falei, você vai amadurecendo, vai passando, hoje eu,
eu sou feliz. Se eu malhar e minhas costas estiverem grandes, eu não vou.
Vai, tratar tudo bem. A plenitude da pessoa. É, gente, são os 30. A pessoa sabe, chega na plena.
Sabe o que eu fiquei pensando quando a gente pensou em montar esse episódio com a Talandra e falar sobre esporte? É, eu acho a maneira como as pessoas praticam esporte hoje em dia, eu acho muito irresponsável. Né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu nunca fui do esporte. Nunca gostei, jura? Nunca fiz aulinha de esporte.
Educação física, faltava da educação física.
Não faltava. Apesar de não, eu ia. Eu era
eu ia
criteriosa. Eu sou virginiana, né, Bera? Criteriosa na escola. Tinha que ter nota até em educação física. Mas o que eu percebi, as pessoas que praticavam esporte, era isso de não ligar muito se tá tudo certo, se tá fazendo bem, se aquilo não tá e tal. E quando eu entrei na academia em 2015 e comecei a ver a galera super empenhada com esporte, eu comecei a ver também que faltava um pouco de responsabilidade assim, no machucar e cuidar disso, na alimentação.
Querer o resultado acima de tudo, né?
Exato, é isso. Querer o resultado acima de tudo. E não se preocupar com a alimentação que é necessária para aquele tipo de atividade física.
E o cuidado para não se machucar.
O cuidado, o que que precisa fazer e tal. E aí eu queria que vocês também... Vocês eram mais conscientes quando vocês... Você é consciente, vai pro karatê, pensa nisso ou não?
É.
Não.
Porém. Assim, não, porém depende. É, o sensei orienta bastante, a gente tem esse cuidado. É, eu tenho esse cuidado hoje já, porque eu sei que o que machuca, até onde meu joelho pode ir, até onde minha panturrilha aguenta. Eu tenho essa consciência corporal minha.
Uhum.
Mas já abusei várias vezes, né? Determinados, já tive problema nas costas, já fiquei com... Enfim, já fui na Natalandra fazer massagem.
Já foi. Você já foi resolver o problema da Estela?
A Natalandra já resolveu o problema de muita gente.
Na verdade, assim... geralmente, a lesão, os problemas vêm pelo abuso mesmo. Lógico
que
pode...
Ou
não preparo. Lógico que pode acontecer de ter uma lesão, mesmo você estando preparado, mesmo você estando, tendo treinado, tendo fortalecido. Isso acontece. Mas é muito mais comum a gente pegar lesão, por exemplo, dentro do esporte, dentro de uma atividade física, por conta do exagero, do despreparo. O ideal mesmo... Seria um padrão ouro, assim, falando, puxando para minha profissão, seria a gente alinhar a atividade física com a fisioterapia. Né? A gente sabe que não é a realidade que acontece no Brasil, acontece com os atletas mesmo,
de força, né?
Nem amador não acontece, não é a realidade, mas seria o ideal, porque a gente consegue trabalhar, né, em conjunto com o educador físico, às vezes algum tipo de problema ali que a gente consegue visualizar que pode gerar uma lesão, uhum. Enfim. Mas isso que a Estela falou de você ter a consciência é muito importante. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a fazer uma atividade física, que a gente já tenha um pouquinho, né, um tempinho de caminho aí numa atividade física, a gente já consegue perceber as respostas do nosso corpo. Então, eu já consigo diferenciar, por exemplo, o que é uma dor normal pós um exercício físico, uma dor tardia, que a gente fala, do que não é.
Tá.
Entendeu?
Então, que é algum tipo de sofrimento.
Que é algum tipo de sofrimento. As pessoas lesionam porque são teimosas, na maioria das vezes. E não procuram o profissional ideal.
Ou então acha que aguenta, né?
Acha que aguenta. É, eu tô com uma dorzinha no ombro aqui, doeu hoje, doeu. Não é uma dor normal, meu corpo tá avisando. E aí não procura.
Eu não tô prestando atenção.
E aí não procura um atendimento. Então, geralmente a lesão vem assim. Quando a lesão acontece dessa forma, é mais difícil até de tratar, né? Então, o tempo vai demorar, já tá tarde, provavelmente, às vezes, você vai ter que afastar um pouco da atividade. Então, é igual eu falei, o padrão ouro seria, né, ter alinhado a atividade física com a fisioterapia.
Então, não tem um negócio assim, por exemplo, eu comecei a fazer uma atividade física, e aí eu percebi que eu preciso de fisioterapia. Não tem um momento, o ideal seria que fosse junto.
Isso, não tem
geralmente
momento.
A pessoa procura a fisioterapia quando você tá fudido.
Exatamente. A maioria das pessoas não sabem que a fisioterapia entra como um
prevenção.
Preventivo. Uma prevenção.
Sim.
Então as pessoas procuram a fisioterapia quando tem lesão já, né? Quando já estão lesionadas. E a fisioterapia, ela é uma prevenção, né? A gente pode trabalhar para prevenir.
Tá? Fortalecimento,
fortalecimento, para preparar. Até a parte da recuperação muscular hoje, que a gente chama, que é o recovery, a gente usa muito, né? Então, eu treinei a semana inteira e eu vou fazer uma recuperação muscular para semana que vem eu estar melhor, eu render mais os meus treinos e eu evitar minha lesão.
Aham. Nos esportes quando nos atletas, como é que a gente chama?
De elite.
É valorizado a profissão do fisioterapeuta?
Sim, muito é. Aí a maioria dos clubes e os atletas têm um fisioterapeuta. E aí a consciência é maior em relação à prevenção. Então, por exemplo, na época que eu estava no Corinthians, eu trabalhei 4 anos como fisioterapeuta também. Eu fazia só a parte preventiva.
Você era atleta e fisioterapeuta.
Eu trabalhava só em cima da prevenção com os atletas crianças.
Ah,
então eu pegava ali a idade de 12 a 16 anos e eu trabalhava só com preventivo. Então tinha parte da fisioterapia só preventiva.
Nossa, mas Corinthians, né? É uma estrutura de um time maravilhoso.
E agora você falou sobre criança, sobre tratar crianças.
Eu que puxo pra criança, né? Você tá vendo?
Que, tipo assim, ó, pra mim, esporte. Eu sou aquela pessoa que pratica esporte, que praticava esporte pela zoeira.
Tipo, pela companhia.
Eu jogava basquete, mas era pra ir nos rolês.
Gente, Larissa jogou basquete.
Eu joguei basquete. Eu fui federada.
1,60m.
Aí eu ia pra conhecer pessoas. Então eu acho que, pra mim, o esporte sempre foi muito de socialização. Mais que qualquer outra coisa. Corpo. E eu acho que o esporte tem muito disso. Você via isso.
De criar comunidades, assim. Sim, é muito. Nossa, é muito importante, eu acho. Na verdade, o esporte coletivo, ele gera uma maior. É. Não que o individual não faça isso, porque você tá em uma equipe.
Uhum.
Né? Então tem também. Mas eu acho assim, puxando pro lado da criança. Criança que entra no esporte cedo, não que necessariamente ela vá ser atleta ou que ela vai levar isso aí pra frente. Pode ser que ela vai passar um período ali e não vai querer mais.
Nunca mais
vai querer ver. Depois, mais velha, talvez volte. Enfim, eu acho que a criança, ela é diferenciada, né? Em relação a tudo.
Desenvolvida.
Né? Além da parte, assim, do desenvolvimento motor, tudo. Eu acho que a gente aprende a ter mais autonomia, mais autoconfiança. Eu acho que isso é muito importante, porque você tá ali junto com outras pessoas, né? Então você aprende também as diferenças sociais, né? Econômicas, enfim, porque tá ali pra todo, tá pra todo mundo.
Eu acho,
né,
tão importante isso no esporte pra criança, sabe? De sair de casa e conhecer uma galera diferente, que vem de realidade diferente. Eu sei que a escola até já faz esse papel, mas o esporte parece que junta mais, né? Porque é comum.
Você quer competir com aquelas, né, pessoas, junto.
Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu não sei. Eu não sei quem foi. Eu acho, algum pediatra. Eu lembro de ter essa orientação. De quando é filho único, você coloca a criança numa equipe, num esporte coletivo, num futebol, num basquete.
Sério?
E quando é quando você tem irmãos, você coloca a criança num esporte individual.
Porque, na verdade, ela vai saber lidar com diferenças ali, né? Então, é a formação da criança mesmo, é muito importante. Eu acho que isso aí leva, assim, pra vida inteira. Eu falo por mim, porque eu acho, assim, em relação a isso que eu falei, autonomia, autocontrole, autoconfiança, o esporte que me proporcionou.
Que legal.
É o esporte que me proporcionou.
Isso é muito
isso
da hora, né?
Eu uso muito na minha vida profissional, em qualquer problema que eu tenho, né? E as pessoas de fora que não estão envolvidas no esporte, vê a diferença. Às vezes fala assim, nossa, da onde que vem isso seu? Uhum. Tá? Ela fala assim, é do esporte.
É do esporte.
Isso eu ganhei com a convivência.
Eu acho que essa é muito.
Na hora que você falou ainda que trabalhava com crianças lá no Corinthians, quando você ainda era atleta, eu fiquei pensando muito nisso, porque assim, a gente tem zero informação sobre prevenção de qualquer coisa com as crianças. E aí, se elas trabalham já lá, atletas do Corinthians, trabalham a questão da prevenção desde criança, ela
já
vai carregar
aquilo,
isso, que na hora que estiver lá na frente, ela precisa cuidar dela primeiro num parâmetro, sei lá, meio global, e não só ir na academia, ou só ir na natação, e não cuidar disso, né?
Isso. Aí, quando entrou essa parte de prevenção para as crianças, a gente viu muita diferença, né, em relação a tudo. Então, o cuidado que eles tinham. Eu acompanhei uma mesma criança há muito tempo, assim, os 4 anos, por exemplo, eu já vi a diferença da consciência dela em relação à prevenção.
Uhum.
Né? Então, já tinha toda aquela consciência do que ela precisava fazer para prevenção mesmo.
Que legal. Ai, eu acho que tudo que a gente trabalha desde o início tem mais resultado.
E tá, tem assim uma indicação, o que seria o ideal para uma pessoa comum, não atleta, uma pessoa comum praticar de exercício, assim, por semana, sei lá.
Tem
uma indicação.
Então, pra gente falar disso,
As pessoas precisam entender dois termos diferentes, né? Então, a gente fala muito de sedentário, uhum, né? Então, sedentário,
Marisa,
na verdade...
Eu atividade física.
É, sedentário, na verdade, é aquela pessoa que...
Pilates é atividade física, desculpa.
É, atividade física.
A Thalandra tem especialidade em Pilates,
tá? Eu tô enchendo o saco da Marisa. Eu acho que é porque eu tô de velho fazer Pilates. Você cortou o raciocínio da Thalandra.
Na verdade, não, eu continuo. Na verdade, sedentário é aquela pessoa que passa maior tempo. Então, vamos colocar, eu trabalho 8 horas no computador. Eu saio do computador, eu vou e fico mais 4 horas na faculdade sentado. Isso é uma pessoa sedentária. Ela não tem nenhum tipo de atividade física no meio.
Uhum.
E a gente tem aqueles inativos fisicamente. Então, eu trabalho de pé, eu ando durante o dia, eu caminho, eu vou não sei onde. Mas eu não faço nenhuma atividade física específica. Uhum. Né?
Esse não é o sedentário.
Esse não é o sedentário. Então, a gente fala sedentário pra todo mundo, né? Sedentário... Não, não é. Sedentário realmente é aquela pessoa que fica no videogame, no computador. É o que tá acontecendo com as crianças, né? A maioria.
Nossa, sim, com certeza, é verdade.
E o inativo...
E com a Lara.
E com a Lara. E o inativo é aquele que... Muitas vezes tá em movimento o dia todo, mas não pratica nenhuma atividade específica. O ideal, assim, o recomendado... Na verdade, não tem um ideal de recomendação. É uma média. Mas que vai ter que ser, né? Cada pessoa é uma pessoa e vai ter que fazer uma avaliação. Mas o ideal que falam seria 150 minutos por semana de atividade física.
É isso que você faz?
O que seria aí 5 vezes na semana, 30
vixe,
minutos.
Vixe,
é.
Vixe.
É, o que acontece é que quando a gente coloca assim, ó, 30 minutos, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo pra fazer nenhuma atividade.
É.
Peraí, marca lá no seu Instagram.
Quanto tempo
você
tá
passa
lá?
No Instagram?
Prioridade,
eu
baby.
Eu coloquei no meu, deu 1 hora, ele apita. 2 horas da tarde já deu 1 hora. Né?
Olha
como
só.
É que eu não tenho meia hora, sim, 5 vezes na semana pra
você
fazer?
Você viu quantas coisas esse podcast tá dando de possibilidades? De além de você ficar no celular, tem coisa. Ler, ver filme, praticar atividade física.
Uma coisa, e além disso, se você andar de um ponto a outro, ao invés de ir de carro,
você já não é sedentário. Você já tá, às vezes você já tá na inatividade física, mas você já não é sedentário.
Pagar na academia o ano inteiro e não ir, vale?
Como meia hora por dia?
Acho que não.
Aí é o pior, hein?
A gente tem aqui nossa extensa plateia e a Elis diz que pagou a academia.
Mas
não foi.
Sabe que eu falo.
Mas ela tentou.
Mas
mano,
eu falo
você não
muito,
vai.
Mano,
anual.
Eu falo muito pros meus pacientes porque... após a reabilitação, né, é indicação de atividade física, né? Então não tem nenhum paciente que eu não indique fisioterapia, que eu não indique exercício
atividade
físico.
Física.
Eu falo pro paciente assim, ó, primeiro, escolher uma atividade que você goste. Vai fazer aula teste. Faz aula teste
vai
Pilates.
Vai no
outro.
Eu
gostou
sempre
do
faço
Pilates?
Aula teste.
Não
só.
Gostou do Pilates aqui? Faz aula teste em outro Pilates. Ai, vai fazer uma hidro, faz uma aula teste. Até você se encontrar. E. Paga.
Hidro. Gente.
Doer no bolso é importante.
É importante.
Não, no caso da Elis, né?
É muito importante. Porque quando a gente fala assim, ah, eu vou caminhar. Qualquer coisa que você fizer...
Você não vai caminhar.
Vai ser desculpa. Não tá doendo no bolso.
Que
tá
de graça.
Né? Então, acho que a importância
a
você
assim.
Gostar da atividade. Você tá indo por prazer. Acho que não tem que ser um sacrifício. Quando é um sacrifício...
É
quando
doído,
você não se
né?
encontra em nenhuma atividade, é doído. Né? É difícil. E doer no bolso. Tem que doer no bolso. Você fala assim, ah, eu tô pagando, eu vou. Eu tô pagando, eu vou.
Tem gente que nem
que
pagando.
Tá pequeno, é isso. É que a academia, ela não se encontrou na academia.
Eu já falei
isso
pra
ela.
Eu acho
super.
Vai fazer
aula teste de todas as atividades. Outra coisa que ajuda muito... São os esportes coletivos,
sim,
né? Então, por exemplo, eu montei agora um grupo de amigas, montou um time de basquete. Nunca joguei basquete na minha vida.
Chama
a
Larissa.
A gente vai uma vez por semana, é pouco.
Chama que eu não vou.
Mas é uma coisa que às vezes estimula alguém que não sabe.
Ou anima o outro, gente.
Demais,
anima, porque você é uma
que você encontra aquelas pessoas.
Por quanto
isso,
tempo?
Fica a gente treinou junto.
Por quanto tempo que a gente continuou a treinar, a gente continuou vindo na academia só porque a gente ia se encontrar.
Porque a gente ia se encontrar e marcar.
Vira o rolê,
né? Vira o rolê.
Isso é importante.
E era um incentivo, porque a gente tinha... meio que um timinho, assim, né? Ficava eu, a Estela e a Lara treinando, e a gente juntas, uma ajudava a outra, então isso era
incentivo. A gente ganhou medalha, amiga, lembra?
A gente ganhou até medalha.
O dia
em que eu passei vergonha na piscina, a gente ganhou medalha.
Então, eu acho que isso ajuda, então isso estimula. Então, aquelas pessoas que não gostam de nenhum tipo de atividade mesmo, tem que conseguir encontrar alguns meios...
Vai na padaria
meios,
a pé.
Alguns meios de
mas
não
eu faço
na,
muito
na
isso,
forma.
Eu faço as coisas a pé, porque eu sei que...
E agora a Kombi não... é difícil tirar da garagem, né, amiga?
E a Kombi agora é outro exercício físico.
Os braços.
O ano passado, eu comecei a não sair de carro e andar a pé, porque eu vi que, tipo assim, eu não tava fazendo absolutamente nada da minha vida. E tudo me dava preguiça. Eu descia a escada da minha casa, eu ficava com preguiça.
E subia,
e andar é uma coisa que eu gosto. Eu adoro andar. Adoro andar na cidade, adoro passear com o foninho, sabe? Ir num lugar e no outro andando. O Emmanuel acha péssimo andar. Ele, tudo que ele vai fazer, ele faz de bicicleta pra não andar. E eu não, já estou ao contrário.
Eu gostaria mais de andar se não fosse tão quente.
Entra no que a gente falou, que eu citei exemplo dos estudos que estão saindo, né, de corredor e tal. A gente vê muito relato de mulheres que se encontram numa atividade, principalmente porque é um tempo pra ela.
Uhum,
entendeu?
Sim.
Então é o meu tempo. Então eu vou correr, colocar um fone no ouvido, eu vou pôr um tênis, eu vou correr. Eu vou ficar uma hora ali, ó, pensando na minha vida comigo. Então isso tem melhora. Eu não gostava de correr. E hoje eu tô amando correr. Por causa disso, né? Eu me encontrei em relação assim, ó. Nossa, é um tempo meu que eu vou pensar em tudo que tá acontecendo. Vou pôr meu fone de ouvido, vou pôr minha playlist preferida e vou correr.
E vou correr.
Entendeu?
É um tempo que você direciona. Cuidado,
né?
É.
E a gente, às vezes, deixa muito de ouvir.
Eu acho que o esporte entra no autocuidado.
É, super. É pra você...
No amor próprio, né?
É, na atividade física, né? Não tanto...
aquelas pessoas no Instagram que tem aquele corpo perfeito, que faz mal pra sua cabeça.
É, tudo que é demais sobra, né? Aquela frase que já... Você vai falar isso todos os episódios, eu vou falar porque assim, ó, tá lá dentro, se batendo em mim, entendeu?
As pessoas vão lembrar de você só por essa frase, Telas. Todas
elas. Frase no meio, seu sobrenome.
Que horror, não vou mais falar então. Queria aproveitar uma fisioterapeuta pra gente pedir uma dica.
Meu
fala
Deus,
no microfone. Desculpa, gente, tava procurando um negócio aqui. Pedir uma dica, vamos supor. Minha mãe tem 70 anos. Idosa, obesa. Uma dica pra ela não se machucar. Tipo, ela tem que fazer só hidroginástica pra pessoas mais velhas, por exemplo.
Tem outro tipo? Isso que você quer saber. O que ela pode fazer pra se movimentar?
Isso.
As contraindicações, na verdade, aí, né? Na verdade, hoje é muito difícil a gente ter ter algum tipo de contraindicação. Lógico, né? Um exemplo de obesidade, de idoso, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Aí a importância de alinhar, às vezes, a fisioterapia com a atividade física é essa, né? De você ver o indivíduo num geral,
todo.
Num todo. Não tem contraindicação nenhuma. Lógico, eu vou colocar sua mãe, às vezes, pra começar a correr de cara? Não, né?
Tipo assim, ó.
O ideal seria ela o quê? Às vezes começar numa atividade, talvez ela não vá gostar, mas talvez começar numa atividade como um Pilates, que ela vai fortalecer, ela vai dar uma estrutura ali pro corpo, pra depois ela procurar algo que ela goste mais. Então ela vai passar ali 6 meses, pelo menos, fazendo um Pilates, fortalecendo, às vezes já vai perder um pouco de peso com o Pilates, pra depois falar, ó, Talandra, eu gosto de correr. Tá bom, agora você tá fortalecendo, então agora você vai começar...
Dá um trote aqui, voltado pra você.
Você vai começar a correr, entendeu? Então, esses são os pequenos cuidados. As pessoas têm, às vezes, uma ideia de que não pode fazer nenhum tipo de exercício. Pessoas que têm problema de coluna acham que não pode fazer atividade nenhuma. E não é dessa forma. A Larissa tem
um histórico. Essa coluna recalchutada.
Hoje eu não faço, eu não contraindico nenhum tipo de exercício para meus pacientes. Nada, nada.
Eu ia perguntar isso.
Se falar para mim assim, eu quero fazer tal coisa, eu vou analisar e falar assim, não, você pode fazer, não.
Você vai encontrar
problema.
Caminhos.
Eu vou encontrar caminhos, entendeu?
Entendi, muito
eu tenho uma coisa comigo. É proibido proibir.
Ah, que legal.
Entendeu?
Atividade física.
Atividade física. É proibido proibir a atividade física.
O que você acha quando alguém chega assim, faz uma massagem?
Nossa, todo mundo fala isso, né? O pessoal acha que o fisioterapeuta só faz massagem. O Luiz só quer fazer massagem quando ele vai lá.
Sentou pra dar bronca.
Tá brincando. Eu não ligo, não. Nunca me incomodou, na verdade. Assim,
então,
hoje
eu faço sim.
Hoje eu trabalho tanto com a parte de recuperação muscular que, queira ou não, é uma massagem. Então,
é isso.
Lógico, eu não me formei pra ficar fazendo massagem ninguém. Eu me formei pra reabilitar, pra melhorar e tal. Mas nunca me incomodou. Mas é normal. Todo mundo fala assim, fisioterapeuta. Nossa, queria que
faz uma
fisioterapeuta. Faz uma massagem aqui. Oi, mas não me incomoda, não.
Mas é igual psicóloga. A pessoa, você fala, sou psicóloga, ela começa a falar.
Nossa, eu tenho uns problemas de cabeça.
Na hora.
Nossa, você tá me avaliando, não é? Você tá Você tá me avaliando. Você tá me avaliando.
É desse jeito mesmo. Eu ia perguntar agora se tem algum exercício, se o exercício físico é contraindicado em alguma situação.
Mas aí pelo jeito já falou que não.
Então, eu ia perguntar. É muito difícil, tem que ser analisado. Mas é igual eu falo. É muito difícil. Eu nunca contraindiquei nenhum tipo de exercício pra paciente,
ventosa
assim.
Ventosa funciona ou é só marketing?
Na verdade, que? Funciona.
Nem sei o que, que é. Eu acho
a
modinha.
Ventosa.
Ventosa é modinha ou é fake news?
Mas você por que a modinha é ruim?
Não, só quero saber se é fake
Na
news.
Na verdade, ela ficou famosa, a ventosa,
mas
por conta do Phelps. Ela ficou famosa,
galera,
só que ela é muito antiga.
Aqueles roxos nas costas.
Ela é muito antiga.
Exatamente.
É um método muito antigo. Ele ajuda, sim. Se a gente for falar em relação a estudo, zero. Não temos, né?
Não temos nada de comprovação.
Não tem ciência. Porém, se você pegar clinicamente, lá na sua clínica, o que o paciente te relata, pode ser placebo?
Deve ser tipo homeopatia.
Né? Mas ajuda, alivia.
Gente, pra mim funciona. Entendeu? Olha, é só falar. Vai, eu já contei.
Você já fez ventosa?
Eu já, na gravidez, pra enjoo.
Ela te mostrou?
Eu te mostrei. Eu fiz tudo bem. Eu já apliquei kinésio quando eu fazia academia, quando eu era fit. Eu amava chegar na academia de kinésio.
De
super
funcional. Usar o tensor.
Não é? Nossa. Fica aquele negócio coloridinho.
São métodos que não, a gente não tem ainda comprovação, né?
Mas super melhora, gente.
Mas que super melhora. E aí a Laura, psicóloga, ela vai falar melhor pra gente.
Lógico, funciona.
Se ajuda, né? Se o atleta, por exemplo, chega pra mim e fala assim, ó, a kinésio melhorou o meu ombro, por que que eu não vou colocar?
Exatamente.
Entendeu?
É igual o caso da ventosa, da homeopatia.
É isso aí.
Eu acho que a gente tem que, assim, existe vários... coisas paralelos à ciência e que a gente sabe que tem resultado porque clinicamente. Né? Não é nem só questão de mente. Tipo, o convívio social, ele é importante, a gente sabe disso, cientificamente. Mas tá escrito lá que conversa com as amigas sábado à tarde no café é importante? Não, você não sabe se é assim, mas faz bem pra você, entendeu? Então por que não?
Isso é foda, é a ventosa.
Eu demorei um minuto pra lembrar o que era a ventosa.
O que é a ventosa?
Não, o quê? Ela falou o quê?
Roxo nas costas.
Talandra, para as pessoas que fazem exercício regularmente, mas que não associam a fisioterapia junto, que é o ideal, qual que é o momento que você acha que precisa prestar atenção e buscar?
É o que eu falei. A gente vai ter um conhecimento do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que você viu... O nosso corpo, ele manda sinais ao todo momento, ó. Tem alguma coisa errada aqui, tá acontecendo alguma coisa, isso aí não é normal. É a partir desse momento. Para uma pessoa normal, né? Agora, uma pessoa que tá com uma, eu falo assim, com uma dedicação maior. Então, eu vou dar um exemplo até aqui do box, né? Você pegar algumas pessoas, treinam 2 horas à tarde, 2 horas de manhã, para mim isso aí não é atleta amador mais.
Tá,
né?
Já é uma...
É atleta amador porque não recebe... Mas o estímulo que está se dando ao corpo já é algo maior do que amadorismo.
Do que o exercício de rotina, vamos dizer.
O exercício de rotina. Então, se você for comparar carga de treino e tempo de treino dessas pessoas, são comparados aos atletas. Porém, os atletas estão exclusivamente para isso... Junto com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico do esporte.
Exatamente.
Essas outras pessoas trabalham o dia inteiro sentado, estresse do trabalho, estresse do dia a dia, se alimentam mal, não fazem fisioterapia e vêm treinar a mesma quantidade. É a lesão, né? Então, eu indicaria procurar atividade. Pra quem é, assim, atividade física, faço 1 horinha por dia e tal, quando já vê que o corpo tá reclamando de alguma coisa. Pessoas igual essas que eu dei exemplo, já têm uma dedicação maior ou fazem até 2 tipos de atividade física, procurar sempre.
Precisaria estar alinhado.
Hoje a gente fala que o número de lesão ele é maior quando se pratica 2 atividades físicas. Então, por exemplo, eu faço crossfit e eu corro, a minha chance de lesão é maior do que se eu fizesse só crossfit. Né? Então, eu acho que essas pessoas que praticam mais de uma atividade física ou que já têm uma rotina um pouquinho mais intensa de treino, deveria estar alinhada.
Tá.
Tem alguma lesão mais específica vista, registrada em mulheres ou em homens? Tipo, a mulher tem uma tendência a se lesionar mais...
Tal coisa.
É.
Então,
Tem algumas diferenças, assim, principalmente por conta de corpo, né?
Uhum.
A mulher machuca mais joelho. A gente acha que não, né?
Ah,
porque a gente vê muito. A gente vê muito esporte. Que passa na mídia, que é mais futebol masculino, a gente acha que é homem, né? Mas a mulher machuca mais joelho, tem mais tendência
sabia,
a machucar joelho.
Também,
eu
não sabia. Sabia.
Também não. Tem.
Inclusive, tô com uma barulhinha de meu.
Nossa, acha aqui. Aqui, ó. Região de coluna?
Oi, não, moço, região da moto.
Eu pensei que seria essa região aqui, porque parece que a gente... Solta o peso aqui.
Não, na
solta.
Verdade a coluna é bem assim.
Talvez por peito, peitão.
Padronizado, assim, não tem muita diferença. Mas a mulher joelho é uma
sabe
coisa.
Sabe que simbolicamente. Vou puxar pro meu lado, tô nem aí, caguei. Simbolicamente, joelho, quando tem dor no joelho que não acha o problema, tem a ver com mãe?
Tudo tem isso.
Eu acredito
nessas coisas assim de ligação, né?
O corpo
mesmo
tá
porque,
conectado, entende?
Mesmo porque hoje, né, os profissionais da saúde tá tendo que trabalhar de uma forma mais
abrangente.
Né? Então, eu faço uma mini terapia com meus pacientes.
Deve conversar até,
precisa
né?
Conversar.
Manicure, fisioterapeuta, gente. Devia fazer psicologia.
A hora que os pacientes chegam
pessoa
na
que
sala,
faz cabelo.
Principalmente coluna. Você vai investigando, aí você percebe que a pessoa separou, divorciou, perdeu o filho. Então, tipo assim, tá muito associado. Então, você precisa ir lá e fazer uma de Laura. E falar assim, ó, né?
Me fale sobre você.
Tem alguns casos que eu até indico. Eu falo assim, ó, vamos trabalhar, vamos procurar
sim.
uma terapia, né? Em conjunto, porque a gente não vai melhorar se você não melhorar essa parte sua de...
É emocional.
Tá. Então, tá muito, muito ligado.
E a gente também indica, não fisioterapeuta, porque daí já é demais pra gente, né? Mas a gente indica muito atividade física por causa disso, porque a atividade física, ela regula os hormônios e o trabalho dos neurotransmissores. Então, às vezes tá uma fase muito down da vida em que precisa liberar mais algum tipo de substância e fala, não, por que você já pensou em praticar uma atividade física? Em acordar e fazer alguma coisa para começar o dia, para que o corpo trabalhe mais e libere algumas substâncias e que ajude a mente também. Então, tá muito, muito relacionado.
Tá ligado muito também ao que a Talandra falou de escolher o que você gosta. Porque
exato.
Se você não gosta, tá meio depressivo,
porque
você
hora,
vai melhorar.
Exato, porque na hora que você fala, vai procurar uma atividade física, a pessoa acha que ela tem que se
matricular
na primeira academia que ela vê
isso.
na frente. E não é isso.
É
atividade física é abrangente, tem um monte de coisa que você pode fazer. Natação, futebol, sei lá,
e
tênis.
E a gente tá falando de mulher, e a Laura pode até falar melhor, mas eu acho que a mulher, ela tá mais suscetível a sofrer de ansiedade e depressão. Pelo
então,
menos é o que eu
estudo,
vejo,
não,
né?
Tem estudo que sim.
Não sei se é pela, né, pela pressão da sociedade, enfim... Mas a gente é mais sensível e tem mais chance de sofrer. Então, por isso a importância também da atividade, né? De colocar aí na rotina, porque ajuda muito.
Demais. E a gente tem um histórico, né? Em nível humanidade, de que antigamente os esportes eram só para os homens. Então, a inserção da mulher nesse âmbito, né? Nesse meio... E como ela pode se virar aí e trazer isso para um benefício próprio, ela precisa descobrir não só esporte não está relacionado à beleza física. A gente precisa
quebrar
isso, que não está relacionado à beleza física.
A Estela, por exemplo, se ela estivesse viva na época da ditadura, ela não poderia praticar karatê. Porque não poderia fazer artes marciais na ditadura militar.
Né?
Vocês sabiam que a primeira mulher brasileira que foi numa Olimpíada é nadadora?
É mesmo?
É a Maria Lenk. A primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada é a Maria Lenk.
Que orgulho.
Tá vendo?
Ela nadou até os 90 e alguma coisa. E ela
é saúde, gente.
Tem um esporte de saúde.
Eu não sabia disso.
Tem um campeonato que é Troféu Brasil Maria Lenk.
Direto falando, tá.
Ela foi a primeira mulher, não sei o ano, não sei nada, mas ela foi a primeira mulher brasileira e sul-americana, eu acho, também.
Que interessante.
A participar de uma Olimpíada.
Ali, tá vendo?
Porém,
até
depende
ali.
Também a cultura.
Tá vendo?
Sempre tem uma informação nova que a gente pode passar pra vocês. Então, não faz muito tempo isso, porque você falou que ela tava viva até...
Não, faz tempo que foi, mas ela nadou até os 90 anos. Ela foi tão ativa na vida
mas
dela...
Mas foi século 20,
que
né?
Ela nadou até os 90.
Olha isso,
ela virou
gente
um ícone, né? Um exemplo, né? Enfim.
Isso, e
teve
eu
também
acho...
uma tenista que foi muito importante. Como que ela tá tentando lembrar do nome dessa tenista?
Maria Esther Bueno.
Maria Esther Bueno. Também
olá!
Foi.
Gente, ela é uma enciclopédia, essa Larissa.
Larissa tira os negócios.
Demais!
Essa tenista é quem Cadê o Google aí, produção? Cadê a produção?
Ela ganhou o slam, ela ganhou
os 20 slams. Essa tenista, ela foi, assim, um marco na história do esporte feminino brasileiro.
Ela morreu recentemente.
Olha só, a gente tem algumas...
Tipo, Marta.
Exato, tem, a gente tem alguns ícones no esporte, tem, né? Uhum, que legal, tem, muito sim. Bom.
Nossa, eu posso ir embora, gente. Eu tirei um
drachinho nesse nome. E eu tô aqui, desde que ela falou da Maria Lenk, eu tô aqui, gente, como é que chama
tenista? Tem a tenista.
Talandra, e quais os cuidados que você acha que são necessários na hora de escolher ou de praticar atividade física? A gente,
não contratando.
Normal. As pessoas normais. São as pessoas normais que vão falar assim, nossa, eu escutei esse episódio, eu acho que é muito importante eu ir procurar uma atividade
física. Próxima vez que eu for correr ali no pódio,
eu vou morrer de amanhã, entendeu?
Gente, assim, o ideal, a gente tem visto muitas pessoas, e a gente fica assustada, né, com pessoas jovens morrendo com problemas cardíacos pós atividade física. Então, acho que a primeira coisa é uma boa avaliação médica, né? Eu acho que antes de você escolher qualquer esporte, qualquer
mesmo
atividade física, mesmo que seja correr, eu acho que a gente precisa passar por uma avaliação médica.
Check-up.
É, um check-up mesmo, com exame de sangue. Provavelmente o médico cardiologista vai pedir alguns exames, né? Um eco, às vezes o da esteira, enfim. Eu acho que é a primeira coisa, né? Passou pelo médico, você tá liberada, eu acho que não tem mais nada, assim, que você precisa... tomar cuidado, né? Uhum. Igual eu falei, a realidade nossa é essa. Passou no médico, tá liberado. Padrão ouro seria um médico, você passar por uma avaliação fisioterapêutica e talvez até uma nutrição, porque a gente sabe que a
alimentação
influencia.
Anota aí,
é
produção, é nutrição no próximo episódio.
Nutrição
é importantíssimo, né? É importante em tudo, né? Então eu acho que o principal, não deveria se começar uma atividade física sem uma avaliação de cardio. Às vezes a gente tem algumas doenças aí que a gente nem sabe que tem, né?
Mas aquela escondidinha. Você tá falando aí, depois passou pelo médico e bora. Tem um negócio que eu já vi em academias diferentes. Por exemplo, aqui onde a gente tá, nessa academia, tem um aquecimento. Você tem que aquecer antes de fazer atividade física. Eu já fui em academia que não aquece. O ideal seria, eu vou correr no pódio. Eu faço um aquecimento, um alongamento.
Pelo menos um alongamento, né, amiga?
Isso tem que fazer ou é
ou
só
não,
fazer?
É bem, por terra já.
Não, é bem polêmico esse assunto em relação a vou fazer alongamento, previne lesão, não previne. Não, não previne, né? A gente geralmente faz um alongamento como forma de aquecimento ali, pra quê? Pra começar a aumentar a circulação sanguínea do seu corpo fala, olha, ela tá em movimento, uhum, né? Em relação ao alongamento. Sempre o ideal é a gente ter algum tipo de aquecimento. Então, seja o alongamento em forma de aquecimento, seja uma caminhada. Então, eu vou correr no pole. Então, eu vou caminhar aí 3 voltas para depois eu começar a correr. Ou eu já tô habituada a correr. Então, eu vou correr um pouquinho mais tranquila as primeiras voltas para depois aumentar meu ritmo, né? Em academia, o ideal seria fazer algum tipo de aquecimento também, seja ele em forma de alongamento ou não. Uhum. A gente tem muita coisa que pode ser considerada aquecimento hoje, né? Então, a gente tem algumas coisas novas, igual a própria liberação, né, miofascial, então a própria massagem que a gente faz com rolinho, com bolinha, tá, seria um aquecimento.
Já entra como aquecimento.
Porque você está estimulando aquele lugar, você está aumentando a circulação daquele lugar, então já entra como aquecimento.
É mais para o corpo não tomar um susto,
entender,
né?
Que ele ficou sentado.
Porque você trabalhou o dia inteiro sentado no escritório, daí você vai sair.
Correr na maratona.
Exatamente. É uma doida, entendeu?
Aí lembrei de outra coisa modinha. Aqueles eletrochoques, aquilo lá também é fake news.
Não é modinha.
Eletrochoque.
Por que que ela tem preconceito com modinha?
Gente, não, porque assim, a galera vai entrar lá, põe um eletrodo e sai magro. Acho o máximo aquilo.
Agora entendi. O das academias.
Isso.
Nossa, eu vou te falar uma coisa que eu nem sei como que funciona aquilo.
Eu nunca vi isso.
Opa, parece um robôzinho ali que fala assim, 20 minutos, você se exercitou.
Isso. Exato.
É como se fosse uma eletroestimulação mesmo, e com a eletroestimulação você faz exercício. Então, o eletrodo tá estimulando sua musculatura e você tá estimulando também.
É quase um polishop acompanhado.
Entendeu?
Eu sempre fiquei imaginando, cara, eu acho bizarro aquilo. 20 minutos, eles falam, 20 minutos 20 parece
minutos
uma hora
parece,
e meia. Gente, mas choque só. Mas é muito modinha. É muito modinha. É Fernanda Gentil.
Eu
adoro
ela.
Ela vive fazendo
story
com aquele
gente,
negócio.
Gente, mas aquilo lá deve ter embasamento científico pra
eu
você.
Eu acho que, na verdade, vocês lembram, né? Aqueles negócios de shape e tal, que colocaram na barriga.
Por isso que eu falo, que
sozinho,
é muito
aquilo lá não adianta. Não adianta você falar assim, não vou fazer nada, só vou fazer aquilo.
Uhum, né, tá. De, não vai adiantar. Agora, você colocar, associar
aquilo na
atividade física, você vai ter um ganho maior.
Dessa forma.
Faz só isso. Não existe. Né? Não vai conseguir.
Senta assistindo uma série, coloca o trem na barriga e você vai ter um tanquinho.
Não vai.
Meu sonho.
E aí depois você come um hambúrguer. Tem jeito. Boa. Não vai mesmo.
E agora a gente falou dos cuidados que são necessários para quem pratica atividade física de rotina. E eu queria te perguntar, como que a pessoa precisa se preparar caso ela queira, esteja pensando em ter uma carreira no esporte? Ou se
tu começa cedo, né?
Primeira coisa. Nossa, tinha isso que eu queria falar. Depois eu quero falar sobre isso, tipo de prazo de validade, mas volta. Uhum. Como que as pessoas que querem ser atleta ou querem se dedicar ao esporte, tem alguma preparação? É cair no esporte, ver como é que é? Como que funciona isso?
Né?
Primeira coisa, a pessoa precisa estar consciente que ela vai ser diferente. Né? Então, não tem como você querer ser atleta mesmo se você não tiver uma dedicação exclusiva. Então, a primeira coisa, você vai ser diferente. Você vai ter que ter uma dedicação maior, enfim. Eu acho que, na verdade, não tem um preparo. É igual você falou, é cair, né,
e
gostar,
e ter
dedicação no treino. E saber que você vai ter que ter uns gastos aí de tempo e, às vezes, até de dinheiro. Então, não dá para um atleta hoje viver só de treino. Ele precisa trabalhar em conjunto com outros profissionais.
Uhum.
Né? Então, vai ter que ter dedicação de psicólogo, né? Ele vai ter que ir no psicólogo, no nutricionista, no fisioterapeuta. Então, demanda tempo, demanda dinheiro, muitas vezes. E se for amador, é mais difícil, né? Então, por exemplo, eu quero me dedicar ao esporte, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso, ainda, mas eu quero me dedicar, então ele tem que estar preparado.
Porque
não é barato também.
Não é.
É legal.
Validade que você queria falar.
Então, vamos voltar nisso. Tem um negócio, tem duas coisas sobre isso que eu queria comentar com você. Primeiro, era essa questão de se eu for me dedicar à minha profissão, eu posso fazer isso até 90 anos, como você falou da Maria Lenk, por exemplo. Mas você acha que no esporte quem se dedica a isso, chega uma hora que o corpo cansa, que não tem mais aquele rendimento, e aí ele é trocado por outro atleta que é novo. Como que funciona isso? Não só a Talandra, mas vira e mexe, está na mídia, a gente vê isso o tempo todo.
Sabe que o atleta tem vida
curta,
né?
Na verdade,
curta.
Tem mudado um pouco, por quê? Porque a gente tem tido muitos recursos, né, que antes não tinha. Então, tem melhorado a vida do atleta. Então, tem tido bastante coisas novas, assim, que ajuda, que acaba ajudando a estender um pouco mais a carreira do atleta. Mas não tem jeito. Infelizmente, assim, hoje o que a gente vê é que entrou na casa dos 30, 30 e pouco, o rendimento já começa a diminuir. Tem as exceções? Tem.
A gente tava falando de tênis,
tem as exceções. Em corrida a gente tem bastante, em triatlo a gente tem bastante.
Eu vi uma ginasta bielorrussa, passaram uma matéria no Globo Esporte essa semana. Ela tá com 44 anos, competindo
então,
Olimpíada.
A formiga do
futebol feminino.
Então, né? A gente vai ter as exceções. A gente tem na natação, por exemplo,
mas o ideal.
O campeão mundial, o Nicolas Santos, ele tá nos 40, 39, alguma coisa assim.
Mas
então tem as exceções, mas uma coisa que acaba sofrendo também, eu vou falar mais pelo lado da natação, os clubes acabam dispensando pela idade, né? Não sei como que é a realidade dos outros esportes. Então a gente tem, por exemplo, a Jona Maranhão, ficou muito claro, teve uma época aí que um clube falou assim, não te quero mais, você tá velha.
Eu sempre achei que ela sofreu. Nossa, muito, essa menina aí.
Aí ela vazou do clube que ela tava, foi no outro clube e detonou. Falou assim, eu tô velha, tô aqui.
Ela
tô
velha,
entendeu? Eu tô velha, tá aqui, não tô velha ainda. Então tem isso, né? Tem essas coisas. A hora que entra na casa dos 30, vai pesando aí.
Eu queria também comentar uma coisa, queria que a gente conversasse sobre, até porque eu não tô enxergando direito o tempo ali do episódio.
Acabou de dar uma hora.
Eu queria comentar sobre essa questão dos atletas de alto rendimento, quando, por exemplo, pega o segundo lugar, ou senão não atinge o tempo que deveria.
Por um segundo.
Por um segundo. E aí a mídia cai em cima, tipo, ele teve um baixo rendimento.
Mas ele ficou em segundo
lugar. Perdeu a medalha, ficou em segundo, né? Perdeu.
Eu acho assim, eu acho que é muito difícil isso pro atleta. E é, eu acho que é bem difícil também mudar a cabeça das pessoas, sim, né? Então, para as pessoas, elas acham que ficar em segundo lugar na Olimpíada, talvez não é nada.
É, né? É uma derrota.
É uma derrota. Não,
e é uma mentalidade muito brasileira,
é,
isso, né?
É muito brasileira. É muito brasileira. A gente teve um exemplo agora faz
mas
pouco tempo.
Sabia
mas
que era
não...
só no Brasil, que era mais forte é mais isso no Brasil.
Então, eu acho que é. Teve talvez um exemplo, eu não vou lembrar agora, né? Que...
Foi um ginasta.
Foi o Zanetti.
Foi por causa disso que
ele... Ele não ganhou, ele ficou em segundo e aí colocou, tipo assim, ó, como se fosse uma derrota. E aí o pessoal caiu em cima, a mídia caiu em cima, a internet, né, caiu, sim, em cima deles. Eu acho que foi a UOL, não lembro qual que foi, mas foi lá e mudou, né? Ah, tá. Teve que mudar a chamada da reportagem.
É, o título
reportagem.
Tava muito...
Tava nossa,
muito...
mas que bom que a gente tá percebendo isso e tá chamando atenção pros veículos de comunicação. Tipo assim, ô, cara, toma cuidado com isso
e
aí.
E o próprio veículo de comunicação.
A gente tá longe do ideal, mas pelo jeito já teve uma chamada, uma puxada de orelha que
tipo,
foi resolvida.
Querida,
amiga,
ele ganhou uma medalha.
Eu acho que da mesma forma que os artistas têm que estar preparados pro que vai acontecer, né, na parte da mídia, que eles estão sujeitos, o atleta também que tem que estar. Mas, gente, não tem como, né? Você imagina, você abrir uma reportagem, você, Zanetti,
nossa senhora,
e ver aquilo, afeta completamente, né? Você falar assim, ó, eu tô aqui pelo meu país pra trazer a medalha pra vocês, vocês não estão falando
pelo
isso,
pelo amor,
né,
de Deus.
E eu trouxe, porque ele trouxe uma medalha.
Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente que fala mesmo.
E tá vendo o quanto a saúde integrada ali pro atleta é importante, né?
Mental,
porque
mental.
A gente ter esse respaldo, esse apoio psicológico também é muito importante. E eu te perguntei aquela hora se nos atletas de alto rendimento fisioterapeuta era bem visto, porque parece que agora que vem essa questão da psicologia no esporte, né? É muito recente isso.
É mais difícil mesmo, é menos comum. Os clubes ter um psicólogo específico, assim, pelo menos lá no Corinthians, demorou um tempo pra gente ter, uhum, um psicólogo que trabalhava e viajava em competição, então você precisava tudo. E tem agora até essa onda de mentoria, de coach e tal. Então tem aparecido bastante coisa pra esporte também, né? O que acaba ajudando. Uhum. Mas é novo, a psicologia é nova mesmo, assim, faz pouco tempo que entrou aí. As pessoas perceberam que precisa trabalhar a parte da mente, né?
E primeiro, eu acho que pra gente que tá pensando em exercício físico como rotina, pra melhorar a saúde e tal, eu acho que a gente precisava olhar pro esporte de maneira diferente, de maneira... olha, isso aqui vai te trazer benefícios de saúde,
isso
de bem-estar.
É saúde.
Não só estética.
E não estética. Porque pra gente aqui, não pros atletas elite, pros atletas de alto rendimento.
Pra gente,
vida normal, o esporte tá muito associado à beleza, a ser aceito, sabe?
Isso.
Uhum. Eu só vou ter o corpo ideal se eu praticar um esporte. Ou eu só vou ser aceito porque todo mundo fala que é bom. E não, o esporte ele tem o viés da saúde.
Eu já associei na minha vida ter um corpo ideal, porque eu sempre gostei de ser magra. Ser um corpo ideal com
o esporte.
Tipo, eu estou fazendo, por exemplo, aqui. Eu fazia crossfit porque eu queria um corpo da hora. Isso mudou na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a ter dor no quadril. Mas agora não tem mais isso. Tipo, eu tô bem aqui do jeito que eu tô. Se eu engordar 2 quilos, tudo bem. Eu só preciso parar de sentir a dor que eu tô sentindo. E eu vou fazer atividade física
tá ajudando nisso pra você, né?
Exatamente.
Carolina, tá
eu acho que
encerrar.
É buscar, sem ser a estética. É a consequência. A estética vai ser a consequência da atividade, né? Não tem jeito. E... as pessoas, eu acho que... eu não sei, né? Mas eu vejo, assim, de fora, as pessoas que buscam só estética, parece que parece que não tá feliz, parece que só vai ser feliz a partir do momento
mais.
Que tiver o corpo
ideal.
Você tá sendo feliz no que você tá fazendo?
No processo.
No processo? Ou não, você só vai ser feliz quando você estiver lá. Não, eu tô sendo feliz no processo. Então, beleza. Continua. Ah, não, eu não tô feliz no processo, porque eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, eu vou pra academia. Eu só vou ser feliz quando eu atingir o corpo. Você vai atingir o corpo, você vai...
E aí começa a chegar nesse
nível
ideal por outros meios.
Exato.
Outros meios ilícitos.
Porque gera uma frustração, né? Por exemplo, você vê o tanto de foto da galera na academia, shape bonitinho, corpo bonitinho. Aí você fala, então, entendi. Pra eu ter isso aqui, eu preciso ir nessa academia. Aí você vai. Aí você não, não consegue.
Mesmo se esforçando.
Não, mesmo se esforçando.
Porque é a sua genética.
Não, tem genética.
Você come outra coisa.
Tem cuidado. Tem cuidado. Olha, a pessoa que chega lá, ela fez. Ela passou no nutricionista, ela passou no fisioterapeuta, ela passou não sei na onde.
Ela faz a estética, que ela
hoje tá muito
aliada
também. Então, aí cê, não é só entrar na academia. Então, se você ir lá e entrar, você vai ficar frustrada. Então, saúde mental foi lá no pé.
Gera uma frustração.
Eu acho que a importância é essa. A gente vê as pessoas... Tá feliz no processo que você tá buscando, né? Você tá buscando o corpo ideal. Você tá feliz no processo? Tô feliz. Então, beleza. Não, não tô feliz. Não, então analisa.
Essa é a mentalidade, né? Você tá feliz no processo.
Então, analisa o que você tá fazendo. Coloca aí na, né?
Na balança.
Vê se tá valendo a pena.
Amanda, você faria tudo de novo? Desde os 4 anos, você se dedicaria tudo de novo?
Gente, ela tá maravilhosa.
Ah, eu me dedicaria.
Maria
eu,
Gabriela.
Eu falo assim, que as pessoas perguntam muito assim. Nossa, era um sacrifício. Nossa, um sacrifício. Você não teve infância, você não teve adolescência. Não, não vejo por esse lado. Eu acho que a partir do momento que, vira um, que é um sacrifício, que vira um sacrifício na sua vida, você precisa analisar.
Uh-huh.
Então, foi o que aconteceu comigo, né? Durante todos esses tempos, eu era o que eu queria... Eu fazia o que
feliz.
Eu queria, eu tava feliz, eu tinha meus objetivos, nunca foi um sacrifício. Então, eu passei 10 anos da minha vida sem saber o que era um carnaval. Não tive carnaval, treinava no carnaval. Foi um sacrifício?
Carnaval.
Não, não foi, porque eu tinha um objetivo, eu tava feliz com aquilo, era o que me fazia bem. No último ano que eu vi que as coisas começaram a ser um sacrifício, então eu ia treinar, era um sacrifício. Eu tinha que ficar longe da minha família, era um sacrifício. A partir desse momento eu falei, peraí, vamos analisar. Vou sentar.
Será que é isso mesmo?
Será que é isso que eu quero ou tá na hora de eu parar? Né? Então, durante todos esses anos, eu nunca vi como um sacrifício. Então, eu faria tudo de novo. Né? Tem, então, foi ótimo.
Você tem uma grande conquista? Você fala, nossa, essa medalha aqui eu dei uma abraçada.
É, uma história, um negócio, uma competição legal.
Então, na verdade, assim, quando eu já tava pra parar de nadar, eu acho que foi os meus melhores resultados, por incrível que pareça. Assim, em relação a Brasil, a nível Brasil, né? É, então
licença.
Eu tava ali já diminuindo. Eu já tava diminuindo o meu ritmo de treino. Eu já tinha conversado com um técnico que talvez eu pararia de nadar e tal. E eu peguei e mudei de técnico. Ele me mudou. Eu fui treinar com outro técnico. E esse técnico foi muito importante no meu final de carreira porque ele me via como uma amiga e eu via ele como um amigo. Então,
ai,
a gente
legal.
Tinha uma parceria muito boa e as nossas conversas eram muito boas. Ele me entendia muito. Então, esse final, esse processo meu de parar de nadar, ele me ajudou demais. Então, ele diminuiu alguns treinos, algumas coisas, que fez com que eu aguentasse o final.
Que não ficasse tão sacrifício
e me trouxe
assim.
Me trouxe o melhor resultado.
Olha que coisa.
Foi,
talvez, né?
Alinhou as necessidades também.
Alinhou. Que foi quando eu fui campeã brasileira do 200 costas, no troféu José Finkel. Foi o meu melhor resultado, foi com ele e foi nessa fase, nessa transição. Eu tava querendo parar de nadar, né? Só que a minha relação com ele foi muito importante, né? Ele foi assim...
E ele também entendeu
técnico,
seu processo.
Ele entendeu o que tava acontecendo.
Ele entendeu.
De mentor, né? Esporte tem muito isso,
tem.
Você ter um
mentor.
Alguém que você fala assim, nossa, esse cara tá comigo, assim, sabe? Eu tive isso muito com o sensei,
meu,
na adolescência.
Ele me entendeu. E ele... E é engraçado até, eu vou contar essa história, mas lógico, tem as rixas entre, né, esporte e tal. E até dentro do clube. Então, tem outras pessoas que nadam as mesmas provas que você. E ele sabia que eu sou muito boa mentalmente, assim. É muito difícil me tirarem da... né? Então, eu tenho esse autocontrole muito bom. Então, ele trabalhou muito isso comigo. E aí, tinha uma menina que nadava na mesma equipe que a gente, só que com outro técnico. Ela tinha mesmas provas, nadava as mesmas provas que eu. E
já
aí, essa competição
dela.
Eu ganhei...
Olha o tanto que ela é
competitiva, gente. Essa prova eu ganhei... assim, eu vou falar. Eu ganhei mentalmente da menina. Né? Então, tipo, eu conversei com o meu técnico e falou... Sua estratégia de prova vai ser... A menina sempre passava os primeiros 100 metros da prova na frente, né?
Uhum.
E eu passava mais tranquilo. Porque é o meu estilo, né? De passar mais tranquilo e voltar melhor depois. Ele falou, ó... Vamos alinhar? Você vai passar na frente, você vai ganhar a prova. Porque você vai desestabilizar ela. Aí eu falei, vamos, né? E deu
certo. Se
você
tentou e deu certo.
E deu certo. A hora que eu virei na frente,
ela já falou, não quero mais.
É,
já acabou com a
então, ele foi muito importante porque ele me entendia. Ele me conhecia, então ele me conheceu em pouco tempo. Assim, 2 anos ele me conheceu muito como atleta, né?
Que
então
legal.
foi uma relação muito boa.
Foi um ganho. Pra
foi
sua
um ganho.
Nossa, e parar depois desse up, hein?
Então, aí que foi difícil, mas... não teve jeito, né? Não era mais. Eu não queria mais. Eu ia ser mais difícil. Eu acho que eu parei na hora certinha. Mais um ano eu não aguentaria. Talvez se eu tivesse parado antes, talvez eu me arrependeria, né? Então deveria ter continuado.
A pessoa consciente, né, gente? Nossa! Pessoa com a mente boa.
Se vocês gostaram de escutar a Talandra falar, esse amorzinho, porque ela fala de um jeito tão gostoso, né?
Tranquila, calma, né? Eu tô com fome. Mas tirando isso...
Me deu até vontade de praticar atividade física.
Vamos montar um sério. Vamos montar um time de basquete.
Vamos montar um negócio de vôlei.
A gente
nem for jogar.
Não, a gente tá com vontade. Nós estamos protelando isso já há muito tempo. A gente quer nadar.
Vamos, vamos. A gente quer fazer nadar. Laura, você vai nadar?
Eu não faço ideia,
já faz isso.
Eu não sei nem o que tem que fazer pra nadar.
Eu fiz uma aula de pilates dentro da água. E eu percebi, eu fiz natação também, eu percebi que eu não sei mais fazer tipo virada olímpica.
Ah, mas aprendi
novo. Não rola mais pra mim. Meu corpo não vai.
Eu não sei nem o que é isso.
Amiga, você toma sol. Mas assim, essa história
não,
da gente fazer...
Não, vou tomar sol não, não gosto de sol.
Essa história da gente fazer a carteirinha do clube e ir lá nadar, já faz meses que a gente tá falando isso. Não, e a Larissa só me enrola.
Talandra, você... Não, sério, você vai aceitar esse desafio? Tipo, a Estela e Larissa pra nadar.
Não, não, seu desafio não vai ser Estela e Larissa. O desafio vai ser Laura.
Não, mas eu não vou. Larissa sabe.
Mas a Laura não vai.
Eu não entro lá. Não entra.
Estela não morre afogada.
Você acha? Ela vai pôr a cabeça pra danada, né?
Pode é comprar um maiô, pode ser de biquíni?
Pode, toma um
pode
sol.
Ser que você quiser, pode ser do jeito que você quiser, benzinho. Ela vai nadar assim, ó, do jeito que ela tá. Esse é o uniforme dela de praia, piscina, trabalho, camisa, podcast. Não é? Não é esse o look esse da Estela de todos os momentos?
Todos os dias.
Olha lá, viu?
Dá licença, olha o bullying. Não tinha nenhum bullying nesse episódio.
Gente. Vamos finalizar, vamos. Né? Já deu um tempinho aí.
Obrigada, viu, pela presença.
Ai, obrigada
presença.
A vocês, gente. Foi muito bom.
Foi uma
um
delícia.
Um papo gostoso.
A gente espera que o áudio tenha ficado de uma maneira legal pra dar
vai
pra
barulho,
entender.
Vai ter barulho, a gente tá na academia.
Exatamente. Esse era isso, o intuito de estar na academia pra falar disso. E eu gostei disso de estar fora. Eu acho que a gente podia fazer o próximo num bar, depois na padaria, depois...
Assim! Na padaria, no podcast,
assim,
é pouco falar. Só que é o próximo do bar. Se tiver no bar, tudo bem.
É, o bar eu acho legal. A gente vai tentar.
Vamos torcer pra esse áudio ter ficado legal. Foi a coisa mais maravilhosa de te ouvir.
Ai,
foi
que
muito bom,
gente. Foi muito bom mesmo.
Você fala suas arrobas aí.
Eu tenho dois, né? O pessoal é @talandra.
Que é ótimo chamar Talandra.
Na verdade,
você só pode fazer o seu.
É isso que eu ia falar.
TH.
Você colocar Talandra lá, TH, vai achar. @talandra e @talandrafísio.
Olha que fácil. Olha que fácil.
Vai aparecer os dois. É ótimo. E-mail, talandra@hotmail.
Olha isso, talandra@hotmail. Pessoa privilegiada, sim.
Um dia a gente tem que fazer um episódio de nomes engraçados que não tem, que você pode fazer com o seu nome. É Talandro, Emano. Tem um tanto de gente na nossa rodinha que dá pra fazer esse. Coisa do
meu
nome.
Não,
o meu nome é
tipo,
Laura.
Larissa 13. Ah, eu tô assim, super sentindo que a Larissa arrumou outra amiga Estela.
Ah,
imagina.
Tá vendo?
Mas é um L só. Achei que eu era o único na sua vida.
É um L mesmo.
É isso,
segue
gente.
Lá no Instagram.
Segue a Talandra.
Segue lá, Talandra.
E se você.
E faça fisioterapia como prevenção.
Isso. Exato.
Ela
Marinha,
faz
a atividade física.
Ela faz a ventosa, ela faz
ventosa,
aquela botinha.
Kinesi, botinha, massagem. Não liga, gente. Eu faço massagem.
Ela faz, inclusive, uma consulta psicológica durante o momento.
Uma terapia, uma mini terapia.
É isso. Temos um episódio. Até semana que vem. Não.
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 Ai, esqueci de falar que essa é a última dessa temporada.
Ah, é, Larissa, conta aí. A gente vai ficar algumas semanas.
Vai ter um gap.
Vai ter um gap. Porque a gente vai gravar.
A gente vai encerrar a primeira temporada com a Talandra. Com esse episódio da Talandra.
Você tá encerrando esse primeiro ciclo do Porém Depende.
Muito bom. Quantos episódios, Sora?
15.
Gente, passou, hein?
Passou rápido, né? E aí a gente vai tentar ser mais organizada na segunda temporada, né? A gente vai gravar primeiro, editar primeiro, subir os episódios.
Fazer trabalho de mídia primeiro.
Isso.
Vai dar tudo certo.
Então, a gente vai avisando o dia que for ter outro episódio.
Não vai demorar muito não, gente. Enquanto vocês vão ouvindo os últimos ali,
vão
pôr em dia. Pra ouvir.
Vão pôr em dia.
Tá, não nos abandone e
fica
aqui.
É isso. Até.
Beijo.
Beijo.